Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: o que a Trindade tem a ver com o amor? Segundo Ricardo de São Vítor. Ninguém consegue ser contra o amor. Tem gente que tem medo do amor, mas ser contra é difícil. O amor não precisa de justificativa. Se alguém pede mais amor, é mais do que um favor corresponder. Sim, o amor é divino, é um fogo que arde sem se ver, e ao mesmo tempo mexe com nossa cabeça e nos deixa assim. Só que, mesmo com tanta gente cantando e rimando sobre o amor, é complicado explicar de onde ele vem. Como disse o poeta, não sei razão para amar-te, mais que amar-te. E aqui é a hora que os teólogos podem pedir a bardos e líricos uma parte. Franquearemos a palavra hoje a Ricardo de São Vítor, que, depois do apóstolo João, pode muito bem concorrer pelo título de teólogo do amor. Lá na abadia de São Vítor, na periferia de Paris do século XX, esse monge escocês trouxe ainda mais renome à sua escola. Seguindo os passos de Agostinho, Anselmo e Hugo de São Vítor, Ricardo foi um grande místico que trouxe um pouco mais de amor à fé medieval em busca de entendimento escolástico. De fato, para ele o amor é a razão necessária para o único Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Mas calma lá. Diferentemente do que alguns teólogos do século XX querem que ele diga, em nenhum momento Ricardo abandona atributos tradicionais de Deus como simplicidade, eternidade ou onipotência. Como seu predecessor Anselmo fez, ele se esforça para argumentar que o ser mais perfeito possível só poderia ser uma substância simples e eterna, pois dela tudo vem e ela recebe tudo de si mesma, não tendo nada superior ou igual a ela. Qualquer coisa que comprometa a unidade divina não seria o cenário mais perfeito possível. Ao mesmo tempo, essa substância a que nada é superior também precisa ser a mais sábia possível e daí ser pelo menos uma pessoa. Pois bem, mas só uma? Não, precisa ser mais de uma pessoa divina por causa do amor. Vamos por partes. Sendo o ser mais perfeito possível, Deus também é o bem supremo. E como alguém seria o bem supremo se lhe faltasse o amor? Como disse Ricardo, que tinha seu lado poético, nada é melhor ou mais perfeito que o amor. Só que ninguém tem amor no sentido mais pleno do termo se amar exclusivamente a si mesmo. Ah, mas Deus pode amar suas criaturas, você pode responder. Se criaturas fossem tudo o que Deus tivesse para amar, ainda não seria o amor mais perfeito possível, porque o amor perfeito de Deus ama tudo na medida certa. Ele não poderia dar todo o seu amor a criaturas porque, como elas são finitas, isso seria um amor desordenado, desproporcional. Somente algo de valor supremo, isto é, uma outra pessoa divina, poderia ser digna do supremo amor divino. Então Ricardo dá 3 vias diferentes para confirmar a necessidade de outra pessoa divina. Primeiro, porque a suprema bondade precisa ter esse amor supremo por outra pessoa de igual valor a si. Amor próprio pode ser muito bom, mas o amor mais pleno também é um amor pelo outro. Segundo, porque a suprema alegria precisa ter um amor plenamente correspondido, o que só uma pessoa divina pode fazer. Como todo apaixonado sabe, ninguém consegue ser feliz sozinho. Terceiro, a maior glória possível é dar caridosamente tudo o que se tem, inclusive todos os seus atributos divinos. Se dar é melhor que receber, a glória divina existe porque tem uma outra pessoa para receber e ser tudo que Deus é. Mas por que não só duas? Bem, por causa do amor. É necessário que aqueles que são supremamente amados anseiem com o mesmo desejo que outro seja incluído em seu amor e busquem possuí-lo em absoluta concórdia. Ou seja, é preciso um amor por um terceiro comum a ambos, um co-amor, para que o amor entre os dois amantes seja perfeito. Beleza, mas e por que não 4 pessoas? Afinal, seria mais amor ainda? Novamente, Ricardo vê uma necessidade lógica do amor supremo ser entre três pessoas somente. A primeira pessoa divina ama a partir de si mesma, ama outro gratuitamente. Por outro lado, a segunda pessoa divina recebe tudo imediatamente da primeira. Por isso, seu amor a ela é um amor retributivo. Ao mesmo tempo, a segunda pessoa pode amar uma terceira pessoa, também de forma gratuita, dando tudo de si. Por fim, só existe mais uma possibilidade. Uma terceira pessoa que receba seu ser indiretamente da primeira e diretamente, porque procede tanto da primeira quanto da segunda pessoa. E essa terceira pessoa vai amar apenas de forma retributiva as outras duas. Então, resumindo, só há três pessoas, porque só há três formas de amar. O amor exclusivamente gratuito do pai, o amor retributivo e gratuito do filho e o amor exclusivamente retributivo do espírito, o dom comum do pai e do filho. Tá, mas o que isso tudo tem a ver conosco? Tudo! Afinal, a missão do espírito é justamente capacitar a criatura a corresponder ao amor do Criador. Como Ricardo diz, com efeito, quando esse espírito entra na alma racional, ele acende seus sentimentos com ardor divino e a transforma ao lhe comunicar um caráter similar ao seu, a fim de que expresse de volta ao Criador o amor que lhe é devido. Como bom místico, Ricardo não deixaria de construir um programa espiritual em cima disso. Para ele, a vida cristã é uma vida de saudade. Pegando carona em Cantares, fomos feridos pelo amor. Ricardo expõe esse violento amor divino em quatro etapas. O amor fere, o amor vincula, o amor dá sede e, por fim, o amor nos desfalece. Primeiro, ficamos apaixonados e expectantes como noivos. Depois, unidos como casados. Em terceiro lugar, sedentos como dois parceiros sexuais. E, por fim, damos à luz filhos, onde tudo entregamos. O amor de Deus mexe conosco, nos faz entrar para mais dentro de nós. Mas depois transcendemos para além de nós mesmos e entramos no êxtase da luz divina. Mas esse não é o final da história. Depois nos conformamos à humildade de Cristo em compaixão, assumindo as fraquezas do amor e se sacrificando pelo nosso próximo. Bem, talvez você não sabia que falar sobre o amor podia ser tão misterioso e complexo. Mas todo mundo que já amou sabe que é exatamente assim que quem ama se sente. E Ricardo explica exatamente o porquê de amarmos. Deus, que sempre se amou como Pai, Filho e Espírito Santo, nos amou primeiro.